R$ 192,80 por mês nas lojas 100.
Ô Nilson.
Pois não, Leandro.
O Matheus Pereira, que também estava amarelado na partida, foi embora. Então o Raniel entrou no lugar do Matheus Pereira e o Yuri Alberto no do Pedro Raul.
Tá, obrigado. Pedro Raul, coitado de ser Pedro Raul, ele entra, não faz nada. Olha o Gustavo Henrique, o Fausto com atrás chamando o goleiro. O Pedro Raul, Vampeta, é um cara para jogar num time intermediário. Ele vai bem quando ele joga em times mais intermediários.
É, o Kaká, que estava no Corinthians, está muito bem no Vitória.
Tá vendo?
É isso mesmo que falou. O Pedro Raul foi muito bem no Ceará.
Foi bem, mas aí veio para um grande
Goiás, cara, não brilhou. Produz.
Pois não.
Brilhou no Goiás, né?
Então, vai bem. Então, eu não entendo. O cara tem, é aquela tua história, é que nem piloto. Às vezes o piloto de Fórmula 1 aprende isso com o Senna. Ele vai lá na Fórmula 3, na Fórmula 3000, na Fórmula Opel que tinha antigamente, ele arrebentava. Chegava na Fórmula 1, mesmo correndo uma equipe boa, né, o cara não ia bem. Por quê? Porque o limite dele era aquele. Entendeu? O limite dele era mais para uma equipe intermediária. É o caso de jogador. Tem jogador que o limite não é para grandão. Chega no grandão, não anda. Olha o Corinthians aí. Aí vem com o Ranieri. O Ranieri recolhe, trapalha a bola curtinha para Caio César. Caio César vai levando. Tenta jogar na Caio César, perninha esquerda, habilidoso. O Falto jogou atrás, trabalha Alan. Alan desce para o Corinthians. Trabalhou e voltou. Tem Ranieri atrás. Tem também Gustavo Henrique, o mais regulado do Corinthians. Assina embaixo que o Vampeta fala. Olha aqui, lá na ponta. Vem cruzamento para área. Afasta a sacadinha dali. Vem Vitinho. Vitinho pega o rebote. Fez o domínio pro time corintiano, Vitinho, Corinthians tenta um segundo gol, lá vai Vitinho aqui pela esquerda de campo, vai cruzar, levantou muito forte essa bola, passa o time do Barra, aí jogando Barra lá para a esquerda de campo aos 36,5, Copa do Brasil, ela vai.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Caixa acústica JBL, Pari Box Club 120, alta potência, apenas R$ 1.998 à vista, ou 12 de R$ 192,80 por mês nas Lojas 100.
Tá todo mundo ligado no futebol da Pan. Vampeta 1-0 pro Corinthians, tá fazendo a lição de casa, fora de casa. Sem jogar grande futebol,
você
tá
vê...
ganhando.
Olha lá.
E lá vem Corinthians aí. Invade pela Nossa Senhora. Quem é esse aí? O Labiati, né?
Zacarias.
Labiati bateu, uma bola foi embora. Pois não, Pump.
Aí tá falando aqui. Se você ver, uma grande chance do Corinthians foi no gol do Liga. Zero de chances de gol, de aproveitamento. Esperava que com o Diniz, o Corinthians aí. Ele está chegando, continua invicto com ele. Mas um pouquinho de futebol na parte ofensiva, ele tem que consertar isso.
Vai ter o jogo contra o Vasco domingo, não é isso? Parece que é o jogo.
4 horas da tarde.
Eu vou transmitir esse jogo, não é isso? Você me escalou nisso?
Lógico, meu senhor. Então, eu não escalei ninguém, porque eu não escalo ninguém, não. Pelo menos. É você, eu não escalo ninguém, filho.
Eu sei lá. O Corinthians de Vasco é botar com o Vampeta aqui domingo, né? 4 horas da tarde nós vamos transmitir, né, mano? Jogo duro, hein, mano?
É o Vasco do São Renato que tá ganhando aí fora de casa na Copa do Brasil. E com a chegada do Renato deu uma crescida demais o Vasco, né?
Isso mesmo. Corinthians que se cubra, hein? Pega essa notícia aí.
Ex-time do Diniz.
É isso mesmo. Dá uma olhada aí, se confirma essa notícia aí. Faleceu o irmão a irmã do Renato Gaúcho. Confirma aí a notícia triste. Lá vem aí, vem trabalhando, brigando, teste, o time do Corinthians vem-se embora, tenta jogar do Corinthians, 1-0 o placar, 1 pro Corinthians, gol de Lingard, 0 pro time do Barra, você ligado no futebol da Pan em todo o Brasil, a falta marcada, falta pro Corinthians bater, em cima do 37, que é o Caio César, garoto 37, é isso, Lian?
É isso mesmo, Caio César, recebeu 2 faltas ali na sequência, né? E vai mudar de novo aí a equipe do Barra. Vem aí
entrar
o
20.
O Marcelinho, número 20, vai pro jogo. Vai embora o camisa de número 7, o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa, portanto, vai embora para a entrada do Marcelinho com a número 20.
Pois não, meu caro PH Sperber.
Exatamente, Nilson. E na chegada ao estádio Mangueirão, o Renato Gaúcho falou sobre a perda da irmã Iris Portaluppi, que faleceu na última segunda-feira no Rio Grande do Sul. E ele disse que é difícil e que vai ser complicado a situação para ele. E, inclusive, ele não dará entrevista após a partida hoje contra o Paysandu. Portanto, ele não dará entrevista coletiva por conta desse falecimento. Ficará de fora, por enquanto, 2-0 Paysandu.
Faleceu ontem, né?
Isso, faleceu ontem.
É, faleceu ontem. E o Vasco marca o terceiro.
Terceiro do Vasco da Gama, exatamente, Nilson César. Enquanto a gente lia a reportagem sobre o Renato Gaúcho, o Brenner fez o terceiro do Vasco. Brenner e São Paulo marcou o terceiro para o Vasco da Gama. 3-0 sobre o Paysandu.
Copa do Brasil. Era pan.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Tá certo, torcedor brasileiro. Olha aí, desce de novo aqui. Trabalha o time do Vasco da Gama. O time do Vasco, não, o time do Barra. Ó o Barra aí. Vem pela esquerda com o da Rocha. Da Rocha domina pelo setor esquerdo. No campo tem Alemão pedindo. Trabalhou curtinho Alemão. Abra jogo aqui pela direita de campo. Gabriel Silva pede também. Olha aí, vem o time do Barra. Ó o Barra aí. Lá vem com o Jean-Pierre. O Jean-Pierre curtinho para o Leão. Tentando empate. O Barra no final. Tá difícil. 40 minutos e 50 segundos do segundo tempo. Agora o time do Diniz. Engraçado. Se defende muito bem, né, Vampeta?
Começou, né? Que o futebol dele era muito aberto. No Corinthians ele tá invicto. O time dele não tomou um gol ainda.
É isso mesmo que eu tô falando. Não tomou gol. Engraçado. O time não tomou um gol com o Fernando Diniz até agora, né? Você ligado no futebol da Pan, Copa do Brasil. É na Pan.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Caixa acústica JBL, Pari Box Club 120, alta potência, apenas 1.998 à vista, ou 12 de 192,80 por mês nas Lojas 100.
Com mixagem do nosso Ronaldinho Mendes, você ligado no futebol da Pan. Aniversário da Simone, esposa do Daniel Lian, no sábado. Aí ele vai trabalhar. Mas isso não é nada. Na lua de mel ele foi ver o jogo do São Paulo. Você quer o quê? Você quer o quê? Vocês pensam que é brincadeira? Vocês estão pensando que é brincadeira? É realidade. Olha o Guilherme, aqui pelo setor esquerdo de campo. Ele trabalha para aqui pelo setor canhoto de campo. Desce, desce, desce o time do Corinthians. Vem cruzada a bola na Biati. Perde na Biati. Recupera na Biati. Briga para a posse de bola na Biati. Vem Barra. Vem dominando o time do Barra. Aqui pela direita. Recua o jogo atrás. O Barra vem. Vem Barra. Vai tentando fazer o milagre, né? O empatezinho no final. 1-0 aos 42 minutos e meio. Olha o time azul e branco. Lá vem Cléo Silva pedindo para recuar atrás. Tem Gabriel Silva pedindo também. Tem Juco na metade do campo com o TT. Grandalhão esse TT. Toca curtinho para o Alemão. Alemão domina. Desce para o time do Barra que vem levando. O Corinthians está ganhando o jogo 1-0. 1 para o Corinthians, 0 para o Barra. O Peta já falou. Partida ruim do Corinthians. Mesmo assim ganhando o jogo por 1-0. Para enfiar aqui da direita vem Gabriel Pablo. Gabriel, olha a música. Enfim, a bola na frente. Lá vai Pablo. Pablo recolhe, teste para o time do Barra. Tenta, tenta. Opa! Alta. Pegaram o Bernabé. Camisa 21 do Barra que está caído. Diga, Daniel Leão.
É, está caído. Está caído por ali. Mais uma substituição no Barra. Agora vai o Varley. Vai para o jogo com a 17. Para a saída do Gabriel Silva, o armador de camisa de número 10, deixa o gramado.
Nilson.
Chamou, falou.
E o gol foi anulado. Foi anulado o gol do Vasco. Segue 2-0 sobre o Papão do Paysandu.
Tá ganhando o Vasco, o jogo de volta do Rio de Janeiro. O Vasco está já classificado. Ganhou 2-0. No Rio vai ganhar de novo. Aqui uma falta. Falta para o time do Corinthians. Vai querer o Corinthians. Está ganhando no Barra. Não vai perder a classificação do Itaquerão. Olha aí o Barra. Lá vem Varley. Aqui pela direita ali capotar uma distância para fazer a cobrança. Varley. 1-0 para cá. Pela direita vai ele. O camisa até 17. Levantou na boca do gol. Afasta Gustavo Henrique. Vem com a saca corintiana. Tira em definitivo. 44 minutos. Um minutinho para acabar.
Ô Nilson.
Você chamou aí embaixo, Nian.
Você falou aí do Vasco da Gama com Paysandu.
E o Barra. Vem o Barra. E vai a bola pela direita. Vai bater. Vai, Cauê! Pega, Cauê! Chute do Simon. Camisa 19. O Cauê pegou, mas estava impedido. Não valia, aliás.
Ah, tá esperta ali a senhora Mayra Mastella Moreira. A auxiliar número 1. Ela levantou ali o pano rapidamente, né? Realmente estava, mas ele acabou sendo fominha ali, o jogador do Barra, hein? Ele poderia ter tocado pro companheiro, que deu aquela sorte de ter sido apontada a irregularidade. Mais 5 minutos de acréscimo, e como o Paysandu está perdendo o Vasco, ele empatou na última rodada com esse mesmo Barra pelo Campeonato Brasileiro da Série C, 1-1.
Está perdendo não, Nilson, porque acabou lá no Mangueirão, 2-0 para o Vasco da Gama sobre o Paysandu, 2 gols do Loirão Espinho.
Já passou o Vasco, já passou o Vasco, vai jogar no Rio a próxima semana diante do Paysandu e vai confirmar a sua classificação. É que nem o Corinthians, vai jogar em casa contra o Barra e vai confirmar a classificação para a próxima fase. Esse é o tipo do campeonato, né, Vamp? Que fica aí a expectativa de ganhar um título, né, Vamp?
O Corinthians é atual campeão e nas últimas Copas do Brasil o Corinthians está sempre chegando nos últimos 4 anos entre os 4 primeiros.
É verdade. Esse é um campeonato que o Coringão pode até beliscar. Pois não, meu caro Daniel Lian. Não,
você falou do Vasco. Se o Vasco ganhou do dificílimo São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, imagine do Paysandu, então.
É isso aí, lá vem aí, vem Bernabé, ele desce pelo time do time do Barra. O Barra domina, tem jogo atrás, que é o Alemão. Alemão tem Jean-Pierre pedindo, amanhã tem mais futebol aqui na Pan, tem o jogo do Santos diante do Coritiba e depois o Mengão. Flamengo e Vitória, Santos e Coritiba, e depois Flamengo e Vitória, você vai curtir aqui na Jovem Pan, a Jovem Pan em todas as partes do Brasil e do mundo, mostrando futebol para você. 46,5, vamos até 50. Alguém para se destacar aí no Corinthians, Vampeta?
Não foi um jogo de destaque assim no coletivo, nem no individual, mas ainda vou manter a regularidade do Gustavo Henrique.
Tá legal. Tá aí, portanto, o nosso Vampeta fazendo o seu destaque. 47, 3 minutos para acabar. O jogador do Barra tá caído, tá doendo, hein? Camisa 2, ó. O Fábio, pegaram o Fábio, tá assim, dor na anca, quando fica mais velho, dor na anca é uma tragédia, mas o cara é mais novo, né, Leandro? Aí pode melhorar, né, Leandro?
Ah, já vai levantar por ali, mas chegou ali o Andilieri, deu um encontrão ali com ele que, se é comigo, por exemplo, ou com algum de nós aqui, desmonta a gente, viu, Nilson? Mas o cara é forte, já até levantou por ali.
Vai tomar descanso o time do Barra com o Varley. Aqui pelo setor direito de campo. Vai tomar descanso. Cauê tá meio adiantado ali, ó. Depois da pequena área, hein? Ah, vai Varley. Autorizado o Varley. Vai levantar na boca do gol. A bola pipoca do outro lado. Vem Tete. Vai brincar pela bola. Tete. Brinca o Corinthians. A bola sai. O que que ele deu? Ele deu escanteio. Escanteio pro Barra aí. Aos 48 minutos, faltando 2 minutos para acabar. O time de Santa Catarina ainda acredita, Lian?
Acredito. Varley vai para a bola, para a cobrança do escanteio. Caio César tenta atrapalhar por ali. Vem bola na área, perigo para a meta corintiana.
É perigo para a meta do Coringão. Lá vem bola para a área, afasta a zaga de primeira. Bola tocada para fora pelo da Rocha. Sobrou na marca do pênalti pro da Rocha. Ele jogou em Joinville, rapaz. Olha só, ó. Na marca do pênalti, sem marcação, ele meteu uma bomba lá para Joinville. Passou Florianópolis, foi lá para Joinville. Foi longe, Elian.
Perde a melhor chance do Barra na partida. Ele tinha tempo de parar a bola, escolheu o canto. Tá certo que estava congestionado ali na frente, mas dava para tocar. Olha, perde uma chance incrível. Faltou a famosa tranquilidade, Nilson.
Em categoria, né? 49 minutos jogados, um minutinho pra acabar. Olha o Corinthians, vem com o Alan. Prende bola, Alan. Melhor prender essa bola, hein? Alan Record, ele desce pelo time corintiano, sai jogando o Corinthians, tem Gancinelli, daqui a pouco tem o PH Sperber, ele vem aí com o final da jornada na Jovem Pan, a bola enfiada aqui pela esquerda de campo, desce o time do Corinthians, o pai Zerba do Corinthians tem dominância, a bola saindo lateral pro Barra bater. Vampeta, 1-0 para nós, Vampi.
É uma vantagem boa, né? A qualidade do jogo do Corinthians não foi legal, mas em termos de objetivo de levar vantagem pro jogo semana que vem aqui, sai com a vitória.
Pois não, Vampeta. Esse é o velho Vampi comigo aqui no Futebol da Pan em todo o Brasil. O placar aponta 1-0. 1-0 pro Corinthians para acabar o jogo, hein? Vai acabar o jogo. Vai acabar e o Corinthians vencendo. Vai acabar. O Arthur vai apitar. Apita o árbitro. Acabou. E deu o Corinthians. Corinthians 1-0. PH Sperber vem aí. Vai lá, PH.
Exatamente, Nilson César. Boa noite pra você, boa noite, Vamp, boa noite, Lian. Pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan, que ficou ligado nessa vitória do Corinthians fora de casa sobre o Barra. 1-0, vitória essa que deixa o Corinthians com o pezinho já na próxima fase da Copa do Brasil. Agora tem a vantagem, só um empatezinho já adianta, viu? Um empate já coloca o Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil. Vitória importante também pra tentar animar ainda mais o torcedor, isso porque vem de tropeços importantes no Campeonato Brasileiro, algumas vitórias também no Campeonato na Libertadores, mas ainda assim, meu caro velho Vamp, tropeçando, né? Tem alguns jogos aí que podia estar jogando melhor, nesse primeiro tempo também, se não fosse o gol marcado pelo Lingard também seria motivo de reclamações. O Corinthians demorou quase 150 minutos em dois jogos para chutar uma vez no gol. Tudo bem que quando chutou, fez o gol. Mas ainda assim, velho Vamp, demorou pra desandar e tudo mais. Foi uma partida difícil do Corinthians. Vitória magra, importante pro Corinthians ter um pouco mais de alívio, meu caro velho Vamp. Boa noite.
Ah, boa noite, Pedro. Atual campeão da Copa do Brasil, né? Vai brigar pra deter o título de campeão da Copa do Brasil. É um jogo que, contra o time da Série C, atual campeão da Série D, do Campeonato Brasileiro, subiu o Barra, campeão catarinense, mas é o Corinthians, né? Você pega o estádio todo da ressacada, só tinha torcedores do Corinthians. Foi uma grande partida? Não. Mas em termos de resultado, para ir à próxima fase, né? Semana que vem joga em casa, bom resultado. O Diniz está chegando, seu quinto jogo pelo Corinthians. O Corinthians não toma gol. Acho que está criando um pouco, mas isso é de se consertar. E ele tem 3 vitórias e 2 empates. Tem que olhar para o Campeonato Nacional, porque está na zona de rebaixamento. E hoje era esperado que o Corinthians tivesse uma vitória e um futebol mais apresentável contra o Barra. Mas ganhou o jogo.
Ganhou o jogo é o que importa em Copas, né, Daniel Lia? A gente sabe bem como é que funciona a Copa. É 1-0 chorado fora de casa, aí segura o empate em casa, não precisa fazer aquela atuação de gala para se classificar e chegar mais longe nas Copas. Sua análise dessa vitória do Corinthians 1-0 sobre o Barra.
É isso mesmo, e pela estratégia do Corinthians para essa partida, de usar o time totalmente mesclado, conseguiu poupar todos os seus jogadores titulares, o Fernando Diniz, e com a equipe reserva, você bem ressaltou, né, que o Corinthians, 140 minutos, mais de 140 minutos, sem chutar uma bola ou gol sequer. E a única bola que chutou foi do Lingard, que acabou entrando. E aí o Corinthians conseguiu aí essa vitória, importante a vitória, fora de casa, para vir mais tranquilo para Itaquera. Claro que é uma equipe mais forte, é o favoritismo e obrigação do Corinthians de passar nessa fase da Copa do Brasil contra a equipe do Barra. Tem, é claro, um time ali até que bem ajustado à equipe do Barra, mas não dá para comparar a folha de pagamento, enfim, o próprio nível dos jogadores. Então, o Corinthians tem um time estrelado, com uma folha de pagamento robusta, é obrigação vencer. Mas pela tática do Fernando Diniz de hoje, foi bem porque conseguiu essa vitória, poupou os jogadores para a prioridade que tem que ser agora, vai levando nos mata-matas. O Corinthians está muito bem na Libertadores, é o líder do seu grupo, caminha aí na Copa do Brasil, mas o que está no sufoco no brasileiro. Então, para essa partida de sábado contra o Vasco, conseguiu poupar aí a sua tropa.
Partida de domingo. Domingo, Vasco da Gama. Você não estará nessa, Lia. Mas será uma partida importante, porque o Corinthians nesse momento está no Z4, 17º colocado com 12 pontos. Tem a preocupação, velho Vamp, do rebaixamento, na zona de rebaixamento neste momento do Campeonato Brasileiro. Mas também, assim, é difícil de analisar, Vamp, porque nas Copas está indo bem. Tem 2 vitórias na Libertadores, tem 1 vitória na Copa do Brasil. Querendo ou não, o torcedor do Corinthians ele fica preocupado pelo Brasileirão e tem motivos para isso, mas também está dando resultados esse time do Corinthians, Vamp. Você não concorda?
Eu vejo assim, né? Até dezembro tem muita coisa, são 38 rodadas, já foram 12, né? Estamos indo para a 13ª no final de semana. O Corinthians tem plantel e uma equipe melhor do que, eu acho até do que 10 ali no. Se eu pegar das 20, o Corinthians está entre os 6, 7 ali melhores plantéis. Há de se preocupar porque está hoje, né? Tem que abrir o olho, como se o Corinthians ganhar um jogo também, ele pode, por exemplo, o Vitória está em 10º. O 10º está a 3 pontos do Corinthians. Então tem ali um bolo ali, Inter, Cruzeiro, Grêmio, Santos, tudo em questão de uma vitória, né? Mas pelo plantel que tem, não era nem para estar ali, nem para chegar perto. Mas já que está, o Diniz vai ter que consertar isso aí, porque não é lugar para um clube caro, de um folha de pagamento muito caro. Eu acho que ali hoje, por exemplo, 2 jogadores do Corinthians, talvez mesmo um, pagasse toda a folha do Barra. Então, visando o Campeonato Brasileiro, tem que estar em uma posição melhor.
É, e ainda com relação ao Brasileirão, né, Vamp? O Corinthians, tudo bem, foram 2 empates de 0-0, né? Mas não sofreu gols contra Palmeiras e contra o Vitória.
5 jogos sem tomar gol.
Ah, e nesse ponto que eu ia chegar. E você falou até na transmissão, Vamp, de que neste momento, pra você, o principal jogador do Corinthians é o Gustavo Henrique. Você acha que neste momento é o ponto alto do Corinthians, a defesa? O Diniz não tem com o que se preocupar na parte de trás?
O Pedro, ele termina a temporada de 2025 em alta. Não estou falando que ele é o melhor zagueiro do Brasil, mas pelo que ele vive no momento, um zagueiro experiente, jogou no Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, na Europa. Hoje, no futebol brasileiro, que temos aqui, você pode botar ele, no momento dele agora, entre os 5 melhores zagueiros do Brasil. Vou pegar ali o Gustavo Gomes, vou pegar o Léo Ortiz com o Léo Pereira, já dá 3. E aí vem ele ali, ó, porque o Atlético Mineiro tem dificuldade na zaga, o Grêmio, o Inter. Eu acho que ele está entre os 5 zagueiros hoje no futebol brasileiro, jogando bom futebol.
Jogando baita futebol, Daniel Lian. E ainda sobre esse time do Fernando Diniz, é um time que conseguiu trazer resultados nas Copas, é bem verdade, e não sofreu gols, como a gente falou, né, agora com o Vampeta, nos últimos 5 jogos. E hoje, mais do que nunca, também conseguiu mesclar a sua equipe com peças alternativas. Jogadores reservas aí, Pedro Raul, Dieguinho, no meio de campo o próprio Matheus Pereira, o Alan. É importante também pro Corinthians não abrir mão da Copa do Brasil, mas entender o momento que está na atual temporada do Campeonato Brasileiro e tentar dar aquela mesclada para trazer bons frutos também no Brasileirão. Porque se nas Copas está indo bem, no Brasileirão está indo muito mal, é bem verdade. Você acha que foi importante hoje dar um descanso aos jogadores para ver se consegue mudar as coisas do Campeonato Brasileiro, principalmente nesse domingo contra o Vasco da Gama?
Ah, sem dúvida alguma. Até porque você consegue rodar o seu elenco, se você desgasta menos os seus atletas titulares e dá ali o suporte para a garotada que está subindo também. Dá oportunidades para esses jogadores. Por exemplo, o Dieguinho, o Kaique vem ganhando oportunidades. O próprio Pedro Raul para ganhar ali ritmo de jogo. É um jogador que pode se voltar àquela boa fase que ele teve no Goiás, por exemplo. Ele pode ser um jogador útil ali para o Corinthians. Teve o Caio César, entrou também no decorrer da partida. É um jogador importante, o próprio Vitinho. Enfim, o Corinthians tem ali algumas peças e é importante que faça essa mescla até para poupar o time para o brasileiro, porque no brasileiro está no sufoco, né? E, aliás, olha só a sequência do Corinthians. O Corinthians está com 12 pontos em 12 jogos. Vai ter o Vasco em casa, o Mirassol fora e o São Paulo em casa. Então, não é fácil.
Posso
aí
falar?
Bom,
Três vitórias aí.
Uma sequência.
Não. Mirassol hoje não mete medo de ninguém, venceu o Internacional, mas foi a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. O Vasco em casa é favorito e o São Paulo em Itaquera, a gente sabe como é que é também, Daniel Leão. Então, se for colocar favoritismo aí nesses três jogos, pelo amor de Deus, o Corinthians é favorito nos três jogos.
Nos três jogos, o Corinthians deve ser favorito. É, no olho aqui, na teoria, o Corinthians é favorito nos três jogos, até pelo fator casa. Agora precisa ver se na prática vai fazer 9 pontos nesses jogos. Vamos ver, né? Porque se fez 12 o campeonato inteiro, tá certo que o Fernando Diniz está invicto ainda. Não levou gol.
Mas também não venceu nenhum jogo.
Então, o problema está sendo fazer ali na frente, principalmente no Brasileirão. Desde fevereiro, o Corinthians não ganha. É uma loucura isso. Não pode acontecer com um time da grandeza do Corinthians ficar desde fevereiro sem vencer num campeonato do porte do Brasileirão.
Exatamente. Só apenas 2 vitórias neste Campeonato Brasileiro. Campanha tenebrosa do Corinthians neste momento no Campeonato Brasileiro. Velho Vamp, vamos falar de um jogador que chegou com muitos questionamentos por conta da fase atual. Porque a gente sabe que da carreira dele ele tem passagem por clubes importantes como Manchester United e tudo mais. Mas chegou sobre alguns questionamentos porque vinha de uma liga inferior, vinha de um momento na carreira, né, ao invés de estar em altos, estava nos baixos da carreira, que é o Jesse Lingard, né, Vampeta? O jogo de hoje foi importante para ele conseguir ter um pouco mais de ritmo de jogo com o Corinthians, mais uma partida que ele começa como titular, e o primeiro gol dele sai num jogo importante, um jogo de Copa. Dá para começar a ter esperança no Lingard ou ainda acha que ele pode render um pouquinho mais, Vamp?
Ele chegou, né, Pedro, e com o Diniz eu tô percebendo aqui nos jogos, até mesmo na Libertadores, no Brasileiro, tá lançando ele e o Zacarias, né, tá tendo mais oportunidade. Hoje o Lingard começou jogando, fez o gol, até então tava apagadíssimo, fez o gol, no segundo tempo ele participa mais um pouco, né, não é uma coisa nova, mas assim, adaptação, o cara tá chegando, não tem nem 2 meses de Corinthians. Tem que se dar esse tempo também, porque a gente sabe, jogador de seleção inglesa, já vimos em outros carnavais, na Premier League. Então, o Diniz está dando a famosa frase, minutagem, né? A minutagem, né, Daniel? E ele está entrando todos os jogos e hoje tem uma oportunidade de fazer o gol. Mas até então, antes do gol, estava muito apagado ele.
É, muito apagado também, é um jogo difícil, fora de casa, tudo bem que era o Barra, né, com todo respeito ao Barra, era um jogo, não era tão propício a ele brilhar, quem sabe no jogo da volta, né, Daniel Lia, que é em casa e tudo mais, ele tenha mais minutagem e consiga brilhar mais ainda. Mas o que você achou da primeiro gol do Jesse Lingard com a camisa do Corinthians, Daniel Lia?
Você até destacou bem, né? Porque o primeiro gol de um inglês com a camisa do...
Não, é o terceiro gol de um inglês. O Corinthians teve 2 gols com o Kazim Richards.
Ah, tá. Então,
ele
tá
fez bom. Gols em 2017 com o Corinthians. Ele fez um contra o Audax, do nosso velho Vamp. E também contra o Avaí. Que é, inclusive, o dono da Ressacada, né? A casa do jogo de hoje. Então, querendo ou não, o Avaí está ligado a 2 gols do Corinthians de ingleses. Mas
que
pode
é do,
prosseguir.
De Santa Catarina também. Então, isso. Tá bom. Diante dessa outra informação sua, na era moderna, pronto, já... Nesta década, o gol foi um gol importante, né? Até para a própria confiança do jogador. Esse é um jogador para lá de rodado, jogador que já disputou até Champions, enfim. É um jogador importante, que tem uma boa rodagem. E aí é aquela coisa, né? De trazer um pouco mais de experiência, de bagagem para a equipe do Corinthians. O Corinthians que... tem ali na figura do Memphis o seu principal jogador, aquele astro da equipe, mas como está fora aí, fica aí a cargo desses outros jogadores, enfim, para tentar chamar a responsabilidade. Você vê que hoje até o Yuri Alberto, né, foi poupado, entrou no segundo tempo, não fez muita coisa também, fez pouca coisa, mas pelo menos marcou ali a presença, mas para marcar a presença mesmo é no jogo contra o Vasco da Gama, senão não adianta nada e o Corinthians fica lá embaixo na tabela no Brasileirão.
Daí não adianta nada, de fato, né? De fato que eu acho que o foco do Corinthians deve ser o Campeonato Brasileiro, não a Copa do Brasil, tanto é que o Fernando Diniz coloca a equipe em reserva hoje justamente visando esse jogo do próximo domingo. Vamp, você, ainda na linha do Jesse Lingard, você acha que com a lesão do Depay também, pode ser um cara importante aí para substituir o Depay nesse momento? Porque, tudo bem, não tem um cara da característica do Depay, mas é o que mais se aproxima do estilo de jogo dele. E é um cara também estrangeiro? Outra característica próxima do Depay?
Eu acho que até a carreira é quase muito igual, viu, Pedro? O Depay até rodou mais, time mais importante, mas a Liga ficou muito tempo no Manchester United, né? Hoje o Manchester United está retomando aquele... O Manchester United, que tem, a Europa temia, provavelmente vai estar na próxima Liga dos Campeões, vai terminar entre os três primeiros na Premier League. E ele, a gente conhece, mas o Depay já está aqui há mais tempo, né? Então, quem sabe esse gol aí não dá confiança para ele fazer um futebol melhor daqui para frente e se sinta confiante para os próximos jogos.
Merece ser titular domingo?
Não. Vai ser. O Dini deve começar. Ah, tem o Kaique, né? Machucou, né?
Tem o Kaique que saiu chorando, inclusive, de campo. Lesão no joelho.
De repente pode ser o Roberto, né? Tá com moral, fez gol, já que o Kaique saiu machucado.
É, uma senhora alternativa, pode falar.
Tem que ver até o grau aí da contusão, sim, né? Do Kaique, né? Pra ver se ele vai estar à disposição ali do Fernando Diniz na próxima rodada, né? Porque ele saiu ali se lamentando, já começou o tratamento no próprio banco de reservas, né? Depois conversou bastante ali com o departamento médico, com o médico, até com o próprio massagista ali, para falar ali sobre como foi a contusão, né? Mas saber se é uma contusão grave ou não, dependendo aí do grau, ele pode estar à disposição. Também é uma peça importante aí, até porque tem entrado nos jogos aí do Corinthians.
Exatamente, e já que a gente já está encaminhando o nosso encerramento também do nosso pós-jogo, velho Vamp, a gente falou de um estrangeiro, eu vou aproveitar e falar do outro, tá? Porque ele já tem, vou puxar aqui, já tem 6 jogos, tá? Em 6 jogos, 95 minutos, é quase nada, eu sei disso. Fez o 7º jogo hoje, na realidade. Pouquíssima minutagem, eu sei disso, mas o pouco que a gente viu dele, eu sei que ele é parça do Depay, eu sei que tem uma moral por isso e tudo mais, mas já dá pra entender, já dá pra falar que foi uma contratação ruim, mano. O Zacaria, pelo amor de Deus, Vampeta. O que ele fez em campo então, hoje, nos últimos jogos, pelo amor de Deus,
hein, mano. O Diniz tá botando ele todos os jogos, eu queria ver ele começando um jogo. Começando, achei até que hoje ele ia entrar no lugar do Kaique, né, sair jogando, acabou entrando depois. Eu queria ver uma partida dele por inteiro, que eu ainda não vi, e pra poder julgar.
É, mas é difícil, né? O cara tem 6 jogos, nos 7 jogos, e nos 7 jogos ele não faz nada. Hoje mesmo ele entrou, teve um lance que ele chutou a bola lá pra Joinville, como disse o nosso Nilson César. Não empolga nenhum torcedor, né, Daniel Leão? E fica difícil de ter uma esperança no Zacaria Labiage também, né? Pelo amor de Deus.
É, tem que tentar dar uma chance, né? Ou então alguma, colocar ele nos jogos, pelo menos. Ele tá entrando ali devagarzinho, um jogo ou outro tá sendo colocado no gramado, para ver se pega no brilho ali, né? Se realmente tem condições de, enfim, lutar por uma vaga no time, né? No time titular. Eu acho que para titularidade não, mas pro elenco atual do Corinthians, até que dá pra quebrar um galho por ali.
É, não, de fato, até porque, vou até puxar também, Vamp, os jogadores que entraram no decorrer da partida hoje, o jogo do Corinthians hoje, lógico, já com jogadores alternativos, e ainda os que entraram do banco de reservas, também não empolgava tanta coisa, viu? Vitinho, Caio César, Zacaria, Labiade, o Yuri Alberto, beleza, é o ponto fora da curva. Mas aí tu olhava no banco, tinha as outras opções, o Felipe Long, goleiro. O Raniel também entrou, né? Mas Felipe Long, goleiro, Gabriel Paulista, que é titular, Bidu, titular. Pedro Milans, meu Deus. André, esse aí já é tinhoso, como você deu.
Mas é o que tem pro cadáver, você tá falando, eu tô olhando assim, e eu ainda coloco esse plantel entre os 5 melhores do Brasil.
5 melhores?
Tu acha que o Remo...
Aí eu discordo.
Tu acha que o Remo...
Não, o Remo tá, óbvio que não, né?
Chapecoense, Vitória, Mirassol...
Beleza, 5.
Vasco...
6.
Internacional de Porto Alegre, Bragantino.
Olha, do Grêmio. O do Inter não deixa muito desejar, não.
Tem mais? Tem mais. Curitiba e Atlético Paranaense.
O do Grêmio e do Inter não são tão diferentes do Corinthians, não, viu?
Pô, então tá na lista, pô.
Então, mas é isso que eu tô falando. Se você coloca entre os 5 melhores.
Tá entre os 5, mais caro também.
Ah, entre os mais caros aí eu concordo, mas entre os melhores eu já discordo, viu, velho? Mas também tinha as outras opções também no banco, né? O Carrijo, o Breno Bidon e o Garro. Mas de certa forma o banco do Corinthians estava... É, o Bidu também, até citei, né, de titular. Mas de certa forma o banco do Corinthians não agrada muita coisa, né? Não anima muito o torcedor com o Vitinho, Caio César, Zacaria, Ranieri, meu Deus do céu. E o outro lado, né, Vamp, dessa vitória, porque o Corinthians ele fica mais aliviado com essa vitória, é claro, porque já tem uma classificação já encaminhada na Copa do Brasil, mas a situação do Campeonato Brasileiro ainda é tenebrosa, né, como a gente falou já no nosso pós-jogo. Mas aí entra uma questão que eu até vou te perguntar, Vamp, porque é um aspecto importante. Se o Corinthians, vamos supor, tá, um exercício aqui, se o Corinthians chega a perder do Vasco da Gama no final de semana, vai ter torcedor já pedindo a cabeça do Diniz por ele seguir mal no Campeonato Brasileiro.
Não, ele
sempre tem os exagerados.
Não, tem rede social, tudo, mas se é o terceiro jogo dele, ele pega o líder do campeonato, com duas bobagens que os seus atletas fizeram, o Mateuzinho e o próprio André. Depois ele empata o jogo na Bahia, onde o Vitória fez uma mal partida, mas normalmente o Vitória ganha todo mundo lá. Olha só os jogos que o Vitória tem lá, que foi lá e perdeu. Acho muito cedo. Muito cedo para querer botar na conta do Diniz a colocação do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. É o segundo jogo, ele tá indo pro terceiro no Campeonato Nacional, sem tomar gol e sem perder.
Não, eu concordo, de acordo com você. Acho que seria um absurdo. Mas eu tô fazendo exercício porque eu sei que vai acontecer caso aconteça esse resultado. Vai ter gente falando que o Diniz não serve, que venceu os jogos da Copa Libertadores porque eram adversários fracos. E de fato eram equipes mais frágeis. Platense e Santa Fé, pelo amor de Deus. E o próprio Barra também. Aí vai ter nego que vai, né, puxar esse aspecto, Daniel Lia.
É, mas o fato é que é o seguinte. No Campeonato Brasileiro, tirando Palmeiras e Flamengo, o restante é para fazer 45 pontos e depois pensar em alguma coisa maior. 45, 46 pontos, se livrar de rebaixamento e depois pensar em algo como uma vaga na Libertadores, essa coisa toda. Porque você disputar com Palmeiras e Flamengo em relação a título é muito difícil. O Fluminense está ali naquele bolo ali de cima, pode até dar trabalho? Pode, mas aí é uma questão ocasional. Se você for ver por time sustentável mesmo, é Palmeiras e Flamengo, vai ficar entre os dois. E aí, os outros times que estão ali na parte baixa, até na parte média, na primeira página da tabela do brasileiro, é para lutar por 45, 46 pontos. É para não ser rebaixado e aí aposta nas Copas. O Corinthians fez isso ano passado, ganhou a Copa do Brasil e não tinha o melhor time da Copa do Brasil. Mas deu aquela sorte, aliado ao bom futebol, à boa fase que jogou, um técnico que sabe jogar esse tipo de competição, que era o Dorival Júnior, e faturou a Copa do Brasil. Então, eu acho que a realidade é essa, chegar 45, mas precisa chegar em 45, né? Tá com 12 só.
Exatamente. Muito obrigado, Daniel Lia. Muito obrigado, Vampeta. Voltaremos ainda... Eu volto amanhã, né? O Vamp... Você tá no bate-pronto amanhã, Vamp?
Não.
Ah, você tá tranquilo então amanhã. Daniel Lian não estará amanhã também, né?
Também não.
Amanhã estará de folga também. Eu estarei amanhã nos Jogos da Noite. Estaremos aqui novamente para falar de Copa do Brasil aqui na Jovem Pan. Antes de nós encerrarmos a nossa transmissão aqui da Jovem Pan, só mandar um abraço, é claro, para os nossos patrocinadores. Quer promoção? É nas Lojas 100. Caixa Acústica JBL Party. Box Club. 120 alta potência. Apenas R$1.998 à vista ou 12 de R$192,80 por mês. Nas Lojas 100 e Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Então, tá feito o convite. Amanhã tem bate-pronto meio-dia. Às 2 horas da tarde, hein? Logo depois do bate-pronto. Tem Galatasaray em campo na Copa da Turquia. E aí de noite tem o Santos, às 7 horas da noite, começa 6:30 já no YouTube. Santos e Coritiba, esse jogo na Vila Belmiro. E aí às 9:30 da noite, Flamengo e Vitória encerrando os trabalhos da Copa do Brasil nesta quarta-feira aqui na Jovem Pan. Fica o convite, um abraço, boa noite, tchau, tchau.
Você ouviu. Jornada Esportiva. Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100, preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem. É Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Ótima manhã já, meia-noite em São Paulo e todo o Brasil. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan, número 1 do Brasil. Começando clássicos da Pan. Nessa hora a gente vai curtir muito som bacana com Oingon Boy, Gotei Pet Shop Boys, Police, Tears for Fears. Pra começar tem Jamiroquai.
Who can tell what magic spells we'll be doing? Classics on your radio.
Clássicos da Pan.
All night.
as I thought it was going all right. I found out I'm wrong when I thought I was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame.
Band is blowing Dixie, double fall time. up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans,